בעזרת השם, דף צדיק א', תתתו שזבחים עולה פסוע בוויזרוב דף שלום עליכם. סתמוס דף צדיק המופט, ומפוקו דפויז דמת אג' דפש, נעדסים הנון עליין ג'יבשו, קומסנו מנוע במשנה. מתניתין, פעל המשנה. כל החטאות שבתורה קודמות להשמות. כמו נג'בי הסלי, סיוק ונדיג הסקריפיקה הוא חטאת, יהוא השם, הוא חטאת הסקריפיקה דו אינצ'ז, הוא חטאת המייס אלבדו, מייס מקודש דו כי הוא השם. חוץ מהשם מצורה, מייסטים ומייססאו, הוא השם דו לפרוזו. הפסוע סים פוריפקוים פורז הלפרה, נו ג'דה פוריפיקסאו, דרי טרן סקריפיסו ג'ה השם, השם מצורה, היא סקריפיסו סקריפיקדו אוהב סטיקום חטאת, פורקי פרשובה על הכשר. פורקי איסי השם דו מצורה מויטו ספסיאו, פוריפיקאו מצורה, פוריפיקאו לפרוזו, דפוי איזיסו לשפוג' אינטרנו בית המקדש, פור אזמפלו, נתו השם ספסיאו, é sacrificado antes do que um khatat. Fala Mishnah mais. Kol ha'ashamot shebatorah ba'in bnei shtayim u ba'in bekesef shkalim. Relação a qualquer sacrifício de Hashem, tem duas condições. O animal tem que ter 2 anos de idade e o animal, para o Hashem, tem que valer no mínimo 2 slaim de prata, 2 moedas grandes de prata. Outro sacrifício não tem valor mínimo. O Hashem, sim. חוץ מהשם נזיר והשם מצורה. Mas tem duas exceções à regra. O Hashem do Nazir. Nazir não podia beber vinho, não podia se impurificar em presença do falecido, não podia cortar cabelo. E digamos que ele se impurificou em presença do falecido. Então ele tem que trazer um Hashem, Hashem Nazir. Esse Hashem Nazir tem uma lei diferente do que os outros. E também o Hashem do leproso tem uma lei diferente. Shem Baim Bnei Shnatan, Vel Baim Bekesef Shkali. Relação ao Hashem do Nazir e do Metzorá. O animal tem que ter até 1 ano de idade e não tem valor mínimo. Continua. Então, vimos várias vezes nesse capítulo que se temos um sacrifício mais frequente e um sacrifício menos frequente, o mais frequente é sacrificado antes. Se temos um sacrifício mais elevado e um menos elevado, o mais elevado é sacrificado antes. Fala Mishnah. A mesma lei se aplica com relação ao consumo da carne. Se a pessoa vai comer 2 sacrifícios, ele come o mais frequente primeiro ou o mais elevado primeiro. Outra lei. Shlamim shelemesh veshlamim shelayom. O shlamim foi trazido para o Beit HaMikdash ontem. E um outro shlamim hoje. Então, shelemesh kodmim leshelyom. O shlamim de ontem é sacrificado antes. Não é uma honra para o sacrifício que a gente fica trazendo tanto. Então, o shlamim shelem es hatat v'asham shelayom. O que acontece? O shlamim foi trazido ontem. E o hatat ou asham hoje. Então, tem uma discussão. O shlamim shelem es kodmin de ver bimir. Far bimir, o shlamim de ontem é sacrificado antes. Mesmo que, de modo geral, a gente já viu, o hatat é sacrificado antes do que o shlamim. Fala, Mimir, se o shlamim foi trazido ontem, tem prioridade. Para a gente não ficar atrasando tanto esse sacrifício. Então é sacrificado antes do que o mesmo hatat. Fala, Mimir. Vachachamim omrim, falam sábios que não. Hatat kodemet, ipnei shei, koche kodashim. Diz Vachamim que o hatat vem antes. O hatat é koche kodashim, tem santidade grave. Então é sacrificado antes mesmo do que o shlamim que foi trazido ontem para o Beit HaMikdash. Outra lei. Vekulan akuanim rashain leshanot beakhilatam. Quando os kuanim vão comer a carne do sacrifício, eles podem preparar a carne como eles queiram. De qualquer forma. Leuchan tsluim. Eles podem assar. Veshlukim. Podem cozinhar mais do que o normal. O mevushalim. Ou cozinhar normal. Latet letohan tivle hulim tivle trumah. Eles podem temperar a carne do sacrifício com qualquer tempero. Um tempero laico ou um tempero de trumá, da oferenda dos Kohanim, ele pode temperar. Pode preparar a carne como ele queira. Deveria a Bishimon assim falar a Bishimon. Remir omer, loite netohan tivle trumá. Shilevia trumá li de psur. Fala Bimir, o Kohen não deve temperar o sacrifício com um tempero de trumá. Porque quando o Kohen recebe trumá, recebe a sua oferenda, ele não tem um prazo máximo para comer a trumá. Mas, se ele vai temperar o sacrifício com essa trumá, tem um problema. O sacrifício, sim, tem um prazo máximo. Por exemplo, o hatat pode ser comido no dia do sacrifício e na noite seguinte. no amanhecer, o sacrifício já se invalidou, é notar. Então, se o Kohen vai temperar o sacrifício com trumá, passando o prazo do consumo do sacrifício, o Kohen não vai poder comer nem a carne, nem a trumá. Então, fala, Bibi, não tempere com trumá, para não aumentar os riscos que a trumá se invalide. Os Kohen têm que tomar conta da trumá, não podem deixar que a trumá se invalide. Fala, Gumará. E Belo perguntaram aos sábios: Tadir o Mekudash ezemen kodem? Tadir kodem, mishum de tadir? Ou dima Mekudash kadim de kadish? Pergunta: o que acontece se temos dois sacrifícios para sacrificar? Um é mais frequente, o outro mais elevado. Qual vem antes? Entre um frequente e não frequente, o frequente vem antes. Elevado menos elevado, elevado vem antes. O que acontece se as duas categorias entram em conflito? Tem um mais frequente e um mais elevado, o que predomina? Tashma, prova. Tmidim kodmin lemusafim. Vimos na Mishnah passada. Digamos no Shabbat. Temos o sacrifício de Tamid, que é um sacrifício diário, e temos o sacrifício de Musaf, que é ocasional. Diz a Mishnah, o Tamid é sacrificado antes porque é mais frequente, é diário. O Musaf do Shabbat é só semanal. Então, analisa aqui. Vavalgav de Musafim, Kdishi, mesmo que aparentemente o Musaf de Shabbat é mais elevado do que o Tamid é sacrificado também durante a semana. O Musaf do Shabbat é especial, é só no Shabbat. Ou o Musaf do Rosh Chodesh, Musaf das festas. Então, aparentemente o Musaf é mais elevado do que o Tamid. Mesmo assim, o que predomina é o frequente, o Tamid é sacrificado antes. Resolvendo a nossa questão. Mas que não. Atu Shabbat de Musafim ane, Letmidim loane. Fala, mas que não. Assim como o Shabbat santifica o Musaf do Shabbat, santifica também o Tamid do Shabbat. O Tamid do Shabbat é mais especial do que o sacrifício de Tamid da semana. Então fala, Agmará, a santidade é a mesma. A santidade do Tamid e do Musaf é a mesma. Então o que predomina é o mais frequente. Então não tem nenhuma prova daqui. Tashma, outra prova. Musafir Shabbat kodmin le Musafir Rosh Chodesh. Se Rosh Chodesh cai no Shabbat, então temos o Musaf do Shabbat e o Musaf do Rosh Chodesh. Falou a Mishnah, o Musaf do Shabbat é mais frequente, porque é semanal. Rosh Chodesh é só mensal. Então o Musaf do Shabbat é sacrificado antes. Então a prova daqui fala como era. O Rosh Chodesh é mais elevado do que o Shabbat. O Rosh Chodesh é chamado de Moed, como uma festa. Então, aparentemente o Musaf do Rosh Chodesh é mais elevado do que o Musaf do Shabbat. Mesmo assim, o que predomina é que o Musaf do Shabbat é mais frequente. Resolvendo. Como é que não? Ato Rosh Chodesh le Musafim de Ideane, le Musafe Shabbat Loane. O mesmo raciocínio de antes. O Rosh Chodesh eleva o Musaf do Rosh Chodesh, tem a santidade do Rosh Chodesh, e eleva também o Musaf do Shabbat, que cai no Rosh Chodesh. Então, a santidade é a mesma entre os dois sacrifícios, o Musaf do Shabbat é sacrificado antes, porque é mais frequente. Não tem nenhuma prova. Tashma, uma outra prova. Musafe Rosh Chodesh Kodmin le Musafe Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah, também é Rosh Chodesh. Então tem o Musaf de Rosh Chodesh e o Musaf de Rosh Hashanah. Disse a Mishnah, o Musaf de Rosh Chodesh é mais frequente. É mensal, o Musaf de Rosh Hashanah é anual. Então o Musaf de Rosh Chodesh vem primeiro. A Falgal de Rosh Hashanah, Katcha. Mesmo que o Musaf de Rosh Hashanah é mais elevado do que o Musaf de Rosh Chodesh, mesmo assim o que predomina é a frequência. Então, resolvendo a questão, aqui não. Ato Rosh Hashanah le Musafir de Ideane, le Musafir Rosh Chodesh Loane. O Rosh Hashanah santifica o Musaf de Rosh Hashanah, mas santifica também o Musaf do Rosh Chodesh desse dia. Então a santidade é a mesma. Com a sua santidade eles empatam, então o que define qual vai ser antes vai ser a frequência. O Musaf do Rosh Chodesh é mais frequente. Tashma, mais uma prova. Davar acher, Birkat Hayayin Tedira, o Birkat Hayom Ena Tedira. Betadir, Beshenot Tadir, Tadir Kodeh. A Breta veio se referir à lei do Kiddush. A pessoa faz Kiddush, digamos, no Shabbat. Primeiro ele faz a Brachá de Borei Pri HaGefen e depois faz a Brachá do dia, de Mekadesh HaShabbat. Então, fala a Breta um dos motivos porque a Brachá de Borei Pri HaGefen é mais frequente. A pessoa faz Borei Pri HaGefen durante a semana também. A Brachá do Shabbat ele faz só no Shabbat. Então, por isso a Brachá de Borei Pri HaGefen vem antes. Então, Avagal de Birkat HaYom Kedisha Mesmo que a brachá do dia do Shabbat é mais elevada do que a brachá de Bore Pri HaGefen, antecipamos o frequente. Então, resolvei. Na ato Shabbat de Birkat HaYomani, de Birkat HaYomani. Não, o Shabbat santifica essa brachá do dia, Mekadesh HaShabbat, mas santifica também a brachá de Bore Pri HaGefen do Shabbat. A brachá de Bore Pri HaGefen do Shabbat tem a mesma santidade do que a brachá de Mekadesh HaShabbat do dia. Então a santidade é a mesma. O que predomina então vai ser a frequência. Bore Pri HaGefen é mais frequente. Então a pessoa faz primeiro a brachá do vinho, depois a brachá do dia. Tashma, mais uma prova. Davar Rabbi Yochanan de Israel Rabbi Yochanan. Alaha. Mitpalel adam shel mincha ve'achar kach shel musafim. A pessoa está num dia que ele tem que fazer musaf. Ele não fez musaf de manhã. Passou ou amanhã, entramos na tarde e chegou o momento de Minha. Então, o que ele reza primeiro? Musaf ou Minha? Fala para o Haran Minha, porque Minha é mais frequente do que Musaf. Então, mesmo raciocínio de Jesus, o Musaf é em ocasiões especiais, Shabbat, Rosh Chodesh, festas. Minha é todo dia. Então, o que é mais elevado é o Musaf. Mesmo assim, o que predomina é a frequência de Minha, por isso Minha é feito antes. Resolvendo a nossa questão, quando o frequente entra em conflito com mais elevado, o que predomina é o frequente. Mas não, ato Shabbat é desfilado Musafimane, é desfilado Minha Aloane. Não, assim como o Shabbat santifica a reza de Musaf, santifica também a reza de Minha do Shabbat. Minha do Shabbat é mais especial do que Minha durante a semana. Tem o mesmo nível de santidade do que o Musaf do Shabbat. Ou das festas, ou dos Rosh Chodesh. Então, em santidade eles empatam. Então, o que vai concluir, o que vai ser antes, vai ser a frequência. Tashma, mais uma prova. Shlamim shel emesh, chatat ve'asham shel yom. Vemos na Mishnah a opinião de Rabbi Meir. Um caso que Shlamim foi trazido ontem no Beit HaMikdash e Hatat foi trazido hoje. Então Shlamim Shelem Esh Kodmi. Disse Rabbi Meir, o Shlamim de ontem é sacrificado antes. Então, o que se vê? Haidi veidi de Yom Hatat v'Asham Kadmi. É a fragada de Shlamim Tediri. Se vê claramente que se o Shlamim foi trazido hoje e o Hatat também hoje, Hatat vem antes. Porque Hatat é mais elevado. Mesmo que Shlamim é mais frequente. Fala que Shlamim é mais frequente, porque a pessoa pode se voluntariar a sacrificar o sacrifício de Shlamim. Ele pode se auto-obrigar a esse sacrifício com uma promessa, ou que ele designe um animal, faça uma nedavá. Então, Shlamim é mais frequente do que Hatat. A pessoa só traz o Hatat se ele peca. Então, Shlamim é mais frequente, Hatat é mais elevado. Se a pessoa traz Shlamim e Hatat no mesmo dia, Hatat predomina. Então se vê que o elevado predomina. Amarava disse Rava que não. Matsui kamat tadir kamibayala. Matsui lo kamibayala. Você me diz que Shlamim é tadir? Não é tadir. Shlamim é mais comum do que Hatat. Acontece mais vezes do que Hatat. Mas não é chamado de tadir, de frequente. Não tem nenhuma frequência fixa para o Shlamim. No caso do Tamid, digamos, Tamid é um sacrifício diário, tem uma frequência fixa. Musaf do Shabbat também é semanal, todo Shabbat. Então isso é considerado frequente, porque tem uma frequência fixa. Shlamim não. Não tem uma frequência fixa para Shlamim. Então, Shlamim é mais comum, mas não é mais frequente, porque essa frequência do Shlamim não é levada em conta, porque não tem uma frequência fixa. Então, falarava, se temos o Shlamim para sacrificar o Hatat, o Shlamim não é considerado Tadir, então o Hatat predomina porque é mais elevado. Madeira Vuna Bariuda Rava, fala o sabe para Rava, Atu Matsui Lav Tadir, você quer me dizer que algo que é mais comum não é chamado de Tadir, de frequente? A Tânia, temos uma braita contra isso. O Tzita Pesach Shenot Tadir, Velo Tzita Milah Shei Tedirá. Disse a braita que Brit Milah é mais Tadir do que Pesach, sacrifício de Pesach. O que a Breta quis dizer é que o sacrifício de Pesach é uma vez por ano, na véspera da festa. Brit Milá é mais comum, acontece o ano inteiro. Então, Brit Milá é mais frequente, mais tadir do que Korban Pesach. Então, se vê claramente daqui, fala Ravuna Bar Yehuda, que algo que é mais comum é considerado também tadir. Ah, aqui não. Mai tidirá, tidirá be mitzvot. O que disse a Breda que Brit Milá é mais tadir é com relação a várias vezes que a Torá menciona a mitzvah de Brit Milá. Temos 13 pactos que nós temos com Hashem através da mitzvah de Brit Milá, 13 britot. Então, quando a Breda diz que Brit Milá é mais tadir, ele vê que é mais frequente em menções na Torá. Está mais mencionado com mais frequência na Torá. Por isso, é chamado de tadir nesse caso. Korban Pesach menos. Mas falava não porque Brit Milá é mais comum, que acontece mais vezes do que o Korban Pesach, por isso é tadir. Falava que não. Uma coisa é comum, uma coisa é uma frequência fixa. Vem, vai ter uma outra resposta. Milá negabe Pesach, que tadir dá. Uma outra resposta, dizendo que sim. O que é mais comum é chamado de tadir mais frequente. Acontece mais vezes. Então, explica agora. Com relação a Brit Milá e Pesach, a mitzvah de Brit Milá é muito mais comum do que Korban Pesach. Korban Pesach é uma vez por ano, Brit Milá é o ano inteiro. Então, Brit Milá é considerado mais comum, mais frequente do que Korban Pesach. Mas também Mihatat não. Fala Gmará, não podemos dizer que Shlamim é mais frequente do que Hatat, porque pode muito bem ser que mais pessoas pecam e trazem Hataot do que pessoas que se voluntariam a sacrificar o sacrifício de Shlamim. Então, não podemos dizer que Shlamim é mais frequente do que Hatat, nem vice-versa. Mesmo que a pessoa pode se voluntariar a sacrificar o sacrifício de Shlamim e não Hatat, mas talvez na prática mais pessoas pecam e trazem Hatat do que se voluntariam a sacrificar Shlamim. Então, Shlamim e Hatat não tem... Uma não é mais tadir, mais frequente do que o outro necessariamente. Mas o Hatat é com certeza mais elevado do que Shlamim. Hatat é Kodesh Kodashim. Então, por isso, se Shlamim foi trazido hoje e também Hatat, Hatat vem, vai ser sacrificado antes. E Baruch perguntar aos sábios. Tadir vesherot tadir, vekadim veshachat, veshachat vesherot tadir. O que acontece se tem dois sacrifícios? Um mais frequente, um menos frequente. Então o correto seria sacrificar o frequente, mas cometer um erro. Abater um não frequente. Então o que se faz agora? Mas, minha brinda que eu deixar-te macrivle, talvez, vamos falar, o não frequente já foi abatido, o sacrifício já começou, então vamos terminar e depois passar para o outro. O Dilma, yaivle achede, de memares bedamo, Ad makriv lei latadir. Talvez não. Badar makriv lei shenot adir. Talvez não faz diferença. Abatemos o sacrifício errado, menos frequente. Então vamos pegar o sangue do abate. Alguém vai ficar misturando para que o sangue não seque. Vamos abater o frequente, sacrificar. E depois vamos sacrificar o não frequente. Então o que se faz? Amaravuna misura. Faravuna de sura. Tashmão a prova. Shlamim shilemesh. Hatat veasham shelion. Shlamim foi trazido ontem, caso da Mishnah. O Hatat foi trazido hoje. Então, Shelem Eshkodem Eshelion. Disse Rabi Meir, o Shlamim é sacrificado antes, foi trazido ontem. Então, Ravuna Misura entendeu que a Mishnah também se trata desse caso, que o Shlamim foi trazido ontem, o Hatat hoje, e o Shlamim já foi abatido. Então, nesse caso que o Shlamim foi abatido, já... E além disso, que já foi abatido e o Hatat não, o Shlamim foi trazido ontem. Então essas duas coisas juntas contribuem para dizer que o Shlamim vai ser sacrificado primeiro, depois o Hatat. Então, conforme esse raciocínio de Ravuna, Misura, Hadiyom Dumedemesh, Vemichidame Dekadim Shachtel Shlamim, Hatat Dasham Kadme. Parece daqui que todo motivo que o Shlamim vai ser sacrificado antes, nesse caso que foi abatido, é porque foi trazido ontem. Mas se tivesse sido trazido hoje e abatido, o Hatat vai ser antes. Então, o Hatat vai ser antes, porque temos que antecipar o Hatat, mesmo se o Shlamim já foi abatido e o Hatat não. Isso resolve a nossa questão. Também no caso de Tadir e não Tadir, o não Tadir, não frequente, foi abatido antes, temos que sacrificar o frequente primeiro. Aqui não, não tem problema. Dilma Shlamim de Emes Bechatat ve Hasham de Yom. Não tem prova da Mishnah. A Mishnah não fala claramente que esse é o caso. Então pode ser que o caso é que Shlamim e o Hatat foram os dois já abatidos. Os dois já foram abatidos, então não tem nenhum ponto para nenhum lado. Os dois estão prontos para o sacrifício já. Então o que predomina conforme a Bimira é que o Shlamim foi trazido ontem. Antecipamos o Shlamim. Avalot Shachtinu Letarvai Utibailach. Então, se o caso da Mishnah pode ser explicado assim, que o Shlamim e o Hatat já foram abatidos, eu não tenho prova da Mishnah para o caso que só o Shlamim foi abatido e não o Hatat. E os dois foram trazidos no mesmo dia. Num caso que o Shlamim foi trazido ontem e o Hatat hoje, então, se o Shlamim e o Hatat foram abatidos, já o Shlamim é sacrificado antes. Se os dois foram trazidos no mesmo dia, o Hatat é sacrificado antes. E o Hatat é mais elevado. Isso que a Mishnah veio dizer. Eu não tenho nenhuma prova da Mishnah para o caso que o Shlamim e o Hatat foram trazidos hoje e o Shlamim abatido antes do que o Hatat. Não tenho prova. Pode ser que o Shlamim venha antes, porque já foi abatido. Pode ser que o Hatat venha antes, porque é mais elevado. Tashma outra prova. Davarachem, Birkat Hayayin Tedirá, o Birkat Hayom Enat Tedirá. Metadir, Veshenot Tadir, Tadir Kodem. Isso é a Braita de antes. A pessoa está fazendo o Kiddush. Ele faz primeiro o brachá de Boré Priya Gefen e depois faz a brachá do dia, Mekadesh, o Shabbat, ou Asmanim, depende da ocasião. Então, a brachá de Boré Priya Gefen vem antes, porque é mais frequente. Então, o que a Mara quis trazer aqui é que a obrigação de fazer a brachá do dia, digamos do Shabbat, começa quando começa o Shabbat. A obrigação da brachá de Mekadesh Shabbat vem antes do que a brachá de Boré Priya Gefen. A obrigação de Boré Priya Gefen começa quando a pessoa está prestes a beber o vinho. Então, esse caso é paralelo ao nosso caso. Digamos que temos um sacrifício frequente e um não frequente. Temos que antecipar o frequente. Mas o não frequente já foi abatido. O não frequente está pronto já ao sacrifício antes do que o frequente. Como a brachá do dia do Shabbat está já pronta para a pessoa fazer quando já começa o Shabbat. A obrigação já começou antes do que a brachá de Boré Priya Gefen, que é mais frequente, mas só começa quando a pessoa está prestes a beber o vinho. E mesmo assim, o que predomina é o frequente. Então assim também, se temos um sacrifício frequente e um não frequente, mesmo se o não frequente já foi abatido, a situação do sacrifício já começou antes do que o outro, o que predomina é o frequente. Vamos deixar esse não frequente esperando, abater o frequente, sacrificar e depois sacrificar o não frequente, assim que parece. Mas, Achiname de Kivan de Atian, Kiman de Shchit de Tarvayodan. Bom, aqui não. Na prática, a pessoa agora está fazendo o Kiddush. Nesse momento, ele está também prestes a beber o vinho e também tem a obrigação de fazer a brachá do dia. Então, é como num caso que os dois sacrifícios, frequente e não frequente, já foram abatidos, estão prontos para serem sacrificados. A pessoa também está pronta para fazer as duas brachot. Na prática, ele tem as duas obrigações nesse momento. Então, nesse momento, é como dois sacrifícios que já foram abatidos, prontos para o sacrifício. Então, o que predomina é o frequente, por isso a pessoa faz a brachá de Boré Priya Gefen primeiro, porque é mais frequente. Tashma, muda pro. Namar Biuchanam. Como vimos, a pessoa está num dia especial, tem que fazer Musaf. Ele não fez Musaf de manhã e entrou na tarde. Ele tem que fazer Minchá também. O que ele faz primeiro? Fala de Yohanan, ele faz primeiro Minchá, depois Musaf, porque Minchá é mais frequente. Então, a obrigação de rezar Musaf já começou de manhã. A obrigação de Minchá só começa à tarde. Então é como um caso de um sacrifício frequente e não frequente, que o não frequente já foi abatido, está pronto ao sacrifício já antes, e por outro lado temos um sacrifício mais frequente que não foi abatido ainda. Então, se Rabbi Yochanan falou que a pessoa reza Minha e depois Musaf, mesmo que a obrigação de Musaf veio antes, veio já de manhã, aqui também um sacrifício não frequente já foi abatido, mas damos prioridade ao sacrifício frequente. Abatemos, sacrificamos, depois sacrificamos o sacrifício não frequente. Assim que parece, מה כן אמר? אה, חינם יקיב הנמטי, זמן תפילת מנחה, כמעט השחית את הרבה יודה. Mesmo raciocínio James. Já entardeceu. Então, nesse momento, ele está pronto para rezar as duas rezas. Musaf e Minha. É como num caso que o sacrifício frequente e não frequente já foram abatidos e estão prontos para serem sacrificados. Então, o que predomina é o frequente. No caso que os dois já foram abatidos, claro que o frequente vai ser antecipado. Como aqui, Musaf e Minha. Minha é antecipado porque a pessoa está num momento que tem que rezar as duas rezas. Não tem prova para um caso que o não frequente foi abatido antes do que o frequente, porque não é como esse caso. Amade Ravach, Abelide Ravach e Leravina. Fala o Zé Leravina. Shachtu kodem chatzot pasur. E pneche neymar bo ben arbaim. Relação ao sacrifício de Pesach. O sacrifício de Pesach é sacrificado na véspera de Pesach, mas à tarde, depois do chatzot, da metade do dia. Abateram o Pesach de manhã, o sacrifício se invalida. Kodim letamid kasher. Se entardeceu e o sacrifício de Pesach foi abatido antes do que o sacrifício de tamid da tarde. Então, kasher, o sacrifício de Pesach se mantém válido, foi abatido à tarde. Veyim emarez bedamo ad sherei kadam. Então, alguém tem que ficar com o sangue do Pesach, do abate, mexendo, para que o sangue não seque. Vamos sacrificar o tamid da tarde e depois sacrificar o Pesach. Então, o que se vê daqui? Aparentemente, o que aconteceu foi que entardeceu. O Pesach foi abatido e o tamid não foi abatido ainda. Então, o não frequente, o Pesach foi abatido antes do que o frequente, o tamid da tarde. Vamos esperar o sacrifício de Pesach. Sacrificar o tamid da tarde e depois sacrificar o sacrifício de Pesach, que é menos frequente. Isso resolve a nossa questão? Imagina. Ah, Rabi Maaskina, que é um decadim, shakti, letamid, bereisha. O caso aqui é outro. O caso aqui é que o tamid da tarde foi abatido primeiro. Não foi sacrificado ainda. O sangue do abate não foi jogado no misver. Depois, o korban Pesach foi abatido. Então, nesse caso, fala Mishnah, o tamid foi abatido antes. E o tamid é mais frequente. Então, alguém tem que ficar mexendo o sangue do Pesach, para que não se seque. Vamos sacrificar o sangue do tamid e depois sacrificar o sangue do Pesach. Não tem prova para um caso que o Pesach foi abatido antes do que o tamid. Amar de Ravach, Saba de Ravach. Fala o Zébio para Ravach. Matnit e Navedeika, parece da linguagem da Mishnah que esse é o caso. De Ktani Hachi e Zarekadam. Velok Ktani Hachi e Shchot e Zarekadam. Shumamina. Fala o sábio. Parece da Mishnah que esse é o caso. Que o tamid foi abatido antes do que o Pesach. O que a Mishnah fala? O Pesach foi abatido antes do que o sacrifício do tamid. Então vamos esperar com o sacrifício de Pesach até que o sangue do tamid seja jogado no altar. E aí vamos jogar o sangue do Pesach. Isso que a Mishnah fala. Então parece que o tamid já foi abatido. Porque se não, se o tamid não foi abatido, a Mishnah deveria ter dito. O Pesach foi abatido, vamos esperar com o sangue do Pesach. Até que vamos abater e jogar o sangue do tamid no misber. Então, assim que a Mishnah diria, se o tamid não foi abatido, a Mishnah não fala assim. A Mishnah fala, vamos esperar com o sangue do Pesach até que o sangue do tamid seja jogado. Parece que o abate já aconteceu. O abate aconteceu antes do abate do Pesach. Então, por isso, vamos esperar com o sacrifício de Pesach, jogar o sangue do tamid e prosseguir com o Pesach. Então, não tem prova para nós no caso. O Bekulam Kuanim Rashaim. Mishnah disse que os Kuanim podem preparar a carne do sacrifício como eles desejem. Mas estava qual a fonte disso? Talvez eles tenham que preparar normalmente, não podem, digamos, cozinhar mais. Amar criado Pasuk se vê. Lemoshcha, Legdula, Kedrech Shamelachim, Ochlim. Do Pasuk se vê que não. Ah, os Kuanim comem os sacrifícios como reis. O rei pode comer a sua comida como ele deseja. Então, também o Kohen pode preparar a carne do sacrifício como ele queira. Não tem limites. Começamos o Mishnah. Matnit. Amar Rabbi Shimon, disse Rabbi Shimon. Imreita Shemen Shom Mitchalek Ba'azara. Se você entra no Betamigdash e você vê que azeite está sendo distribuído para os Kohanim comerem, Etzerich Rishon Mal. Você não tem que perguntar por que eles estão recebendo esse azeite. ela motare que queime na rota Israel, porque ou um sacrifício de minhá, de farinha, de um judeu comum foi sacrificado. Quando um judeu comum traz um sacrifício de minhá, ele traz também azeite, mistura um pouco do azeite com a farinha, sacrificam a farinha, e o resto do azeite é dado para os coarim beberem, consumirem. Veluk shemen shel metzora. Outra possibilidade é que esse azeite que os coarim receberam é o resto do azeite do metzora. O leproso, ele tem que se purificar, então ele tem que passar por um ritual. Parte do ritual é que ele traz azeite para o Beit HaMikdash, o coelho coloca um pouco do azeite na orelha direita do metzora e nos polegares das direitos da mão e do pé dele. Então, e o resto do azeite dado para os coelhos consumir. Então, fala Bishmon, essas são as duas possibilidades. Imreita Shemen Shunitan Al-Gabeishim. Se você entra no Beit HaMikdash e você vê azeite sendo jogado na fogueira, você não tem que perguntar por que isso. Ela motare que queime minhat koanim e minhat koem mashiach. Porque uma de duas possibilidades. Ou um sacrifício de minhá do Kohen foi sacrificado, ou do Kohen Gadol. Quando qualquer Kohen entra no sacrifício de farinha, todo o azeite é jogado na fogueira. Shem mitnadvim shem. Fala em Mishmar, essas são as possibilidades, porque a pessoa não tem como se voluntariar a sacrificar azeite no Beit HaMikdash. Não pode trazer azeite de forma voluntária. Ele tem que trazer com farinha. Ou no caso do Metzorah, ele traz para o ritual dele e os coanim recebem o resto para consumir. Assim diz Rabbi Shimon. Rabbi Tarfon ou Rabbi Tadvim Shem? Diz Rabbi Tarfon, a pessoa pode se voluntariar a trazer azeite para um sacrifício. Então, discutindo com Rabbi Shimon. Vamos ver o que se faz com esse azeite agora. Fala que nós viramos a página. Amar Shmuel, fala Shmuel. É de ver Rabbi Tarfon, Rabbi Tadev Shemen, com Tzov e Shiarav Nehalim. Quando a pessoa se voluntaria a sacrificar azeite, então, o coelho pega um punhado do azeite e sacrifica no fogo. E o resto é dado para os coelhinhos consumirem. Maitama, qual a fonte disso? A marca do Pasuk. Korban Minha. A Torá poderia ter dito só Minha. Venefesh que tegrev Minha. Diz Korban Minha. Esse Korban está sobrando. Então fala Shmuel, meramente mitnadvim Shemen. Essa palavra korban veio dar essa dica, que a pessoa não traz azeite só, se ele traz farinha, ele pode trazer só azeite, se voluntariar esse sacrifício de azeite. Então fala Shmuel mais, veki minhá, a Torá associa korban com minhá, o azeite com o sacrifício de farinha. Ma minhá com tzav e shiareh nechalim, av shemen com tzov e shiareh nechalim. Assim como no caso da farinha, o coelho faz a kmitzá, pega um punhado para sacrificar, o resto é dado para os coarim consumirem. Assim também no caso do azeite, a mesma coisa vai acontecer. Um punhado vai ser jogado no fogo e o resto vai ser dado para os coarim. Amara bezeira af anana mitanim. Fala bezeira se veda mishná como shmuel. Por quê? Amara bishimon disse le bishimon. Indra ita shemesh mitchalek bazara, iata tzarich lishol mao. Se você entra no Beit HaMikdash, você vê azeite sendo distribuído para os Kohanim, não pergunte por quê. Por quê? Ela motare que queime na rot Israel, veluk shemesh metzora. Porque ou um judeu comum trouxe um sacrifício de farinha, então parte do azeite foi misturado com a farinha, o resto dado para os Kohanim consumirem, ou um metzora, ele veio se purificar e o resto do azeite foi dado para os Kohanim. E complementa Rabbi Shimon, Shemit Nadvim Shemen. Não tem outra possibilidade, porque a pessoa não tem como se voluntariar a trazer só azeite para o sacrifício. Assim disse Rabbi Shimon. Então, o que se vê? Michal demanda amar mitnadvim, mitchalek. O que parece daqui? Que conforme a opinião que diz que a pessoa pode se voluntariar a trazer só azeite como sacrifício, parece que o resto do azeite é sim dado para os coanim. Rabbi Shimon disse, se você vê azeite sendo dado para os coanim, tem duas possibilidades só. Por quê? A pessoa não tem como se voluntariar a trazer azeite sozinho como um sacrifício. Parece que, conforme Rabbi Tarfon, que a pessoa tem como se voluntariar, o resto do azeite é dado para os coanim consumir, como disse Shmuel. Malé Abaye Ema Seifo. Fala Abaye que não. Olha a sequência da Mishnah. Imreita Shemer Shinitan Gabi Shim. E até Tzadik lishol mal. Se você vai no Betamigdash e vê o azeite sendo jogado no fogo, não pergunte por quê. Por quê? Ela motare que é minhat kohanim, um minhat kohen Mashiach. Tem duas possibilidades. Ou um kohen comum trouxe um sacrifício de minhá e o azeite todo é queimado. Ou um kohen gadol. Shemit nadvim shemen. E aqui também fala Bishimon. Porque a pessoa não tem como se voluntariar a trazer um sacrifício de azeite. Sozinho. Então, Michal le manda mamit nadvim kulam leishim. O que se vê é que, conforme a opinião que diz que a pessoa pode se voluntariar a sacrificar só azeite, então, todo o azeite é queimado. Isso é Bishimon. Tem só dois casos que isso é possível. Por que não se voluntaria a trazer o azeite? Então, parece que quem sustenta que sem se voluntaria, sustenta que todo o azeite é queimado. Então, fala Abaye, discutindo com Shmuel e Rebizeira. Abaye Kasha Reisha, Rebizeira Kasha Zefa. Então, o princípio da Mishnah, uma prova contra Abaye. O final da Mishnah, uma prova contra Rebizeira e Shmuel. Como fica isso? Então, Bishlama Rebizeira Reisha Bishirai, Vesefa Komets. Conforme Rebizeira, tudo bem. Rebizeira veio dizer como Shmuel, um punhado de azeite é queimado. O resto dado para os coelhinhos consumirem, quando a pessoa se voluntaria a sacrificar o azeite. Então, o princípio da Mishnah se trata do resto do azeite, que é dado para os coelhinhos. O final da Mishnah se trata do punhado de azeite que é queimado na fogueira. Então, tudo bem. Ele olha a Abaye e caixa. Para conforme a Abaye não dá para entender. A Abaye diz que quando a pessoa se voluntaria a um sacrifício de azeite, todo o azeite é queimado. Como é que a Abaye vai explicar o princípio da Mishnah, que parece que o resto do azeite, nesse caso, é dado para os Kohanim? Fala Abaye, Tanarei Shatu Seifa. A Abaye explica que, quando a Mishnah menciona Emit Nadvim Shemen no princípio, é de passagem. Ou seja, você não pode deduzir nada disso. A Mishnah menciona no princípio, de passagem, que tem que mencionar no final. Então, você não deduz nada do que a Mishnah fala no princípio, porque foi só escrito de passagem para que o princípio e o final tenham mais nexo. Pergunta, tudo bem se a Mishnah fala algo no final de passagem que tem que falar no princípio, eu entendo, mas o contrário, a Mishnah fala algo no princípio de passagem que vai falar no final, será que isso existe? Mas que sim, in amemarava, tanareisha mishumse. Falam sábios da terra de Israel. Sim, isso existe. Continua. Tashma outra prova. Yain que devre Rebbe Akiva, lasfalim. Então, Rebbe Akiva diz que a pessoa pode se voluntariar a trazer nisuha yain, um sacrifício só de vinho. Então, o vinho é jogado nos jarros que tinham lá no altar. Shemen que devre Rebbe Telefon, laishim. E conforme a Bitarfona, a pessoa pode se voluntariar, sacrificar azeite. Então, o azeite é jogado no fogo. My love. Então, o que se vê? Mideyai kulol asfalim, shemen kulol aishim. Parece que tem um paralelo entre o vinho e o azeite. Então, assim como o vinho é todo jogado no jarro do altar, parece que todo o azeite é queimado. Nesse caso, que a pessoa se voluntaria. Isso vai como Abaye e não como Shmuel. Uma midi iria, akedita da akedita. Que prova é essa? Fala Gmará. O vinho tem uma lei, o azeite tem outra lei. Então, pode ser que a Breta concorda com o Shmuel. Parte do azeite é queimado e parte da dupla Skoanim. A Breta se refere à parte que é queimada. Amara fala que também. Fala, essa discussão entre Shmuel e Abaye já foi discutida entre os Tanaim. Por quê? Shemen loiv chod miluk. Fala na cama, Chachamim, quando a pessoa se voluntaria a sacrificar azeite, ele tem que trazer no mínimo um luk, um certo volume, mais ou menos 360 ml de azeite. Rebbe Omer Shloshet Lugim. Fala, Rebbe, no mínimo 3 lugim. Então, bem mais que a gente qual é a raiz desse debate? Amru era banan kamed raftal. Fala, vamos lá, para o Rav Papa. Durmina, veu que beatra. Como a gente viu antes, a Torá fala Korban Minchá. Korban é uma referência ao sacrifício voluntário de azeite e Minchá é o sacrifício de farinha. A Torá veio associar os dois. A questão é, como é que a gente vai aprender leis de um caso para o outro? Dunmina Umina ou Dunmina Vilkibeatra. São dois métodos. Dunmina Umina significa, por exemplo, temos dois casos, o caso A e o caso B. A Torá associa entre os dois. Então vamos pegar uma lei do caso A e aplicar o caso B. Dunmina Umina diz que vamos pegar a lei inteira, com todos os detalhes também, e aplicar o caso B. Dunmina Vilkibeatra diz diferente. Pegue a lei de modo geral, aplique ao caso B, mas os detalhes vão ser como os detalhes do caso B. Então vamos usar esse exemplo aqui. Então, Ikabenai. De Rabanan Savri, Mamincha Mitnadvim, Avshem Mitnadvim. Então, Chamim sustentam Dun Mina U Mina. Então, existe essa associação entre Mincha, sacrifício de farinha, e sacrifício voluntário de azeite. Assim como a pessoa pode se voluntariar a trazer farinha, sacrifício de Mincha, pode se voluntariar a trazer azeite. Como o Rabbi Tarfon disse. O Mina, mais Mincha Lukshemen, Avkan Lukshemen. Chamim sustentam Dun Mina U Mina. Aplique todos os detalhes também ao caso B. Então, assim como se a pessoa traz farinha, ele traz um luk de azeite, 360 ml, aproximadamente. Quando a pessoa se voluntaria a sacrificar só azeite, ele traz também um luk, mesmo volume. Uma mincha com tzá vesherá nechalim, avshemen com tzó vesherá nechalim. E mais ainda, assim como no caso da farinha, um punhado é sacrificado, o resto dado para os quarim comerem. Assim também no caso do sacrifício voluntário de azeite, um punhado é sacrificado, o resto é dado para os quarim consumirem. Esse é o plano de Rahamim, como Shmuel disse. Veidach, Rebbe discute. Mimincha, mai mincha mitnadvim, avshem mitnadvim. Então, pegamos a, conforme Rebbe, dun mina vilki beatra, pegamos a lei geral e aplicamos ao outro caso. Então, assim como a gente pode se voluntariar a sacrificar a farinha, podemos se voluntariar a sacrificar azeite. Vilkibeatra, mas os detalhes desse caso do azeite vão ser como o caso B, caso do azeite. Ou seja, que Nessahim. Esse sacrifício de azeite está na categoria de Nessahim. Como Nessuhaya e do vinho. Mas Nessahim shlosh et lugim, afshemen shlosh lugim. Então, assim como se a pessoa traz vinho, ele tem que trazer, no mínimo, 3 lugim, aproximadamente 1 litro. Quando a pessoa se voluntaria a trazer azeite também, assim fala Rebbe. Uma nesachim kulan asfarim, avshemen kulan laishim. E, assim como, quando a pessoa traz vinho, o vinho é despejado no jarro, no meio do altar. Quando a pessoa traz azeite, o azeite é jogado no fogo, não é dado para os kohanim, porque o vinho também não é dado para os kohanim. Amar Rav Abba Abai. Fala Rav Abba Abai. Imi mincha maitila, Rebbe, de kulama durmina umina. Fala Rav Abba que não. Todos sustentam durmina umina. Vamos pegar a lei do caso A para o caso B, que a Torá associa, pegamos com todos os detalhes. Então, se Rebbe aprende desse passu korban mincha, associando a farinha com azeite, ele diria como Hachamim, que é um luk só. Ela Rebbe mezrach gamanua. Fala Faparei aprende de um outro passo. Kola Ezrach Yase. Dizendo que qualquer pessoa pode se voluntariar ao sacrifício de azeite. Então isso está no trecho de Nessahim, como o vinho. E assim como no caso do vinho, a pessoa traz 3 lugim. Também no caso do azeite. Amade Ravuna Bereide Rav Natan Rav Papa. Fala para Rav Papa. Mi mati tamar tachi. Como você pode me dizer isso? Vatane a falar breta que não. Korban mincha. Melamet mitnadvim shemen vekama shlosha lugim. Fala essa breita do passo korban mincha, o passo de antes. Se vê que a pessoa pode ser voluntária sacrificar o azeite e tem que trazer no mínimo 3 lugim. Man shmat leidamar shlosha lugim. Quem é que sustenta assim 3 lugim no mínimo? Rebbe é a opinião de Rebbe. Vekama itilam e korban. E Rebbe aprendeu desse passo korban mincha, como a gente tinha dito antes, que é a discussão durmina ou mina, ou durmina vilke beatra, desse passo korban mincha. Não como a Rafa tinha dito. Amarle Itânia, Tânia, fala para você, a Breta falou isso, então está dito, ele volta atrás. Continua. Amar Shmuel fala Shmuel amitna deviain, me viu mezalfor gabe eishim. Fala Shmuel, se a pessoa se voluntaria a sacrificar vinho, então o Kohen, ele espirra um pouco do vinho no fogo. E o resto é jogado no jarro, no sfarim. מה הייתה מקוי הפונט שני, זו המלכה דו פסוק, ויין תקריב לנסך חצי העין, אישי ריח נכרח להשם. זה כפי סודו וינו, יתורה פעלה אישי, מסוננו פוגו. זה כיפר שדו וינו תיק סג'וגד נו פוגו. פירו דבר כמחבא. Não podemos explicar o pastor assim, fala a Gemara. A Torá proíbe apagar o fogo do altar. Lotichbe. Se a pessoa vai jogar vinho lá, vai estar apagando. Então, fala a Gemara que não. Kibui me mitzat, loshme kibui. A proibição é apagar todo o fogo do altar. Parte do fogo não tem problema. É ele, será que é assim? Gemara Abnachon Amara Baravua, fala o sábio. Hamorit gacheret, me agabe amizbeach mechibá, chayav. Fala o sábio, a pessoa pega uma brasa do altar e apaga, ele pegou o pecado de Lotichbe. Então parece que ele não apagou o fogo inteiro, apagou uma brasa e ele pegou o pecado de Lotichbe, contra o que a Gemara tinha dito antes, que apagar parcialmente não é um problema. Entendeu? O caso de Rav Nachman é que essa é a última brasa acesa. A pessoa apagou todo o fogo apagando essa brasa e ele pegou o pecado de Lotichbe. E vai ter uma outra explicação. Kibui de mitzvah shani. Uma outra resposta é que, na verdade, é proibido apagar a fogueira do altar, mesmo parcialmente. Mas aqui é diferente. Aqui tem uma mitzvah do sacrifício do vinho. Então, é permitido que o Kohen espirre um pouco do vinho no fogo para o sacrifício. É uma mitzvah, então aqui é diferente. O que é proibido apagar por um motivo comum. Então, acho que é uma prova contra isso. Então, na Rebeleza Binyakov, fala Rebeleza Binyakov na Breta. כלפי שנתנה תורה לתרום, יכול להיחבב לתרום. זה שמצווה לתרומה את הדשן, מניסיון מוספז אגון סדפים. הוא כהן, תינקי פגע פר, אספר שסקיימה את הסדה הפוגרה, היא קולוקה פרטו דו האותר, נושון בעזרה. ג'ימאי עשיר. דום, פרד בזה מיקוב, סרק כי סי הפוגר הסתה סזה, תודה, הוא כהן, תינקי הפגע אגון הסדרז הספרפזי תרומה את הדשן? אמרת לו, תכבה. Fala a Bezerra, que não, a Torá diz, não apague. Proibido apagar. Mesmo para fazer a mitzvah de Trumat Hadeshen. Não como a Gemara tinha acabado de dizer, que é permitido apagar em nome da mitzvah. Não tem nenhuma prova daqui. Lá o Kohen tem que fazer Trumat Hadeshen. Mas ele pode esperar um pouco. Esperar até que se apague lá e pegar as brasas. Então, para fazer a mitzvah, ele não tem que apagar. Ele pode esperar que apague sozinho. Então, não tem nenhuma prova daqui. Para sacrificar o vinho, ele tem que jogar um pouco do vinho no fogo aceso. Então, lá ele não tem escolha. Para cumprir a mitzvah, ele tem que apagar um pouco do fogo. Por isso, lá é permitido. Tashma outra prova. Yain que deveria ver aqui, balasfari. Shemen que deveria ver, telefone lá e shim. Diz a breta que a gente viu já. Conforme Rebbe Akiva, que a pessoa pode se voluntariar, sacrificar vinho, o vinho é jogado no jarro do altar. Conforme Rebbe Tarfon, que a pessoa pode se voluntariar, sacrificar azeite, o azeite é jogado no fogo. Então, se vê que o vinho não é jogado no fogo, veota é o da breita. E aí, Nesser, lasfalim, o eno e ela enchim. Pergunta breita, quando a pessoa vai sacrificar vinho, vai jogar no fogo ou vai jogar no jarro? Amar do tirbe. Fala a breta, a Torá fala, não apague o fogo, então tem que jogar o vinho no jarro do altar. Não como o Shmuel disse. Fala para Lokash, não tem nenhuma contradição. Arab Yudá, Arab Shimon. É, essas brancas vão como Arab Yudá, Shmuel se apoia a opinião de Arab Shimon. Então o debate aqui se trata sobre Davar Shelomit Kaveh. Ou seja, quando a pessoa ele vai jogar vinho no fogo, ele não tem intenção de apagar o fogo. E também não é certeza que isso vai acontecer, nem mesmo parcialmente. Pode ser que ele vai jogar gotas bem pequenas no fogo, vão se queimar imediatamente e não vão apagar nada do fogo. Então, não é certeza que o fogo vai se apagar, porque a pessoa pode conseguir jogar gotas bem pequenas. E mesmo que se apague, ele não quer apagar, se não foi a intenção dele. Então, Shmuel vai com o Rabi Shimon, que diz que isso é permitido. Davar Shalom Mitkaven, Patur, fala Rabi Shimon. Já as braitas que a gente viu, que não se joga o vinho no fogo, vão como Rabi Yudá. Rabi Yudá diz que se na prática a pessoa apagar, ele vai estar pecando. Na prática, a Torá fala, não tem bem, não apague. Então, as braitas vão como Rabi Yudá e dizem que não se joga o vinho no fogo. Shmuel vai como Rabi Shimon, a lei é como Rabi Shimon. Por isso, se joga um pouco do vinho no fogo, o resto no jarro. Pergunta de Lema de Shmuel, que é Rabi Shimon. Se vira ali, você quer me dizer Shmuel vai como Rabi Shimon? Lema Shmuel, olha só o que diz Shmuel. Mechabim gacheres na matéchet bishut rabim, bishvish lo izoku ba'arabim. A pessoa no Shabbat, ele viu uma brasa de metal na rua. Ele pode apagar isso, para que as pessoas não se machuquem. Avaloga cheletiletz, mas se essa brasa é de madeira, não. Ou seja, a gente sabe que não podemos apagar fogo no Shabbat. Mas, pela Torá, o que é proibido é apagar tendo um proveito do próprio apago. Por exemplo, no caso da madeira. Para a pessoa fazer carvão, ele tem que queimar a madeira e que a madeira se apague. Então, nesse caso, a pessoa apaga a madeira e está produzindo carvão. Ele tem um proveito do próprio apago. Mas, no caso de uma brasa de metal que está na rua, a pessoa apagando essa brasa não tem nenhum proveito do próprio apago. Ou seja, o metal é o mesmo. E todo o problema é que as pessoas não se machuquem. Então, seria melhor que esse metal nem tivesse pegado fogo de princípio. Então, para a pessoa estar proibido pela Torá de apagar o fogo no Shabbat, tem que ser uma situação que a pessoa quer o fogo e quer o apago. A pessoa lucra com o apago, por exemplo, no caso do carvão. No caso do metal, não. Seria melhor que nem tivesse fogo de primeira instância, para que ninguém se machuque. Agora aqui, tem um metal que está ardente, ele quer apagar, pela Torá ele pode apagar. Porque o metal é o mesmo, ele não tem nenhum proveito próprio apago, e pela Torá ele poderia apagar. Os sábios proibiram apagar. Mas num caso desses que o metal ardente está na rua, os sábios permitiram apagar, porque as pessoas não se machuquem. Mas se essa brasa é de madeira, caso da madeira é diferente, para a pessoa conseguir carvão, ele tem que queimar e apagar. Ele está tendo proveito do próprio apago. Então isso é proibido pela Torá, é proibido apagar, mesmo se essa brasa de madeira está na rua. Assim falou Shmuel. Pergunta é, se você tem razão, que Shmuel vai comer Rabi Shimon, afirma que a regra é Shiletzname. Então, Shmuel deveria permitir também apagar uma brasa de madeira. Por causa da opinião de Rabi Shimon, Rabi Shimon diz o seguinte: a pessoa agora tem uma brasa de madeira na rua. Por que ele está apagando? Porque não se machuque. Ele não está interessado no carvão. Então, ele pode apagar. Shmuel deveria permitir apagar essa madeira conforme Rabi Shimon. E Shmuel diz que não. Shmuel vai como Rabi Yudá, que diz que se a pessoa apagar essa madeira, ele vai estar produzindo carvão. Independente da intenção dele, mesmo que ele não quer carvão, ele está produzindo carvão. É um ato por si só proibido. Então Shmuel vai como Rabi Yudá, e antes da Gemara tinha dito que Shmuel vai como Rabi Shimon. Como é que não? Bedevar Shem mitkaven, savala ki Rabi Shimon. Bebelachá, shenatzlichá legufá, savala ki Rabi Yudá. São dois conceitos diferentes, fala aqui. No caso do carvão, é um conceito chamado Melachah Shenat Lichah Legufa. Ou seja, a pessoa apagando a madeira, ele vai forçosamente produzir carvão. Ele não quer carvão. Então, fala Rabi Shimon, é permitido. O interesse dele é que as pessoas não se machuquem. Então, não tem nenhum problema. Nesse ponto, o Shmuel vai como Rabi Yudá, que diz, na prática, a pessoa está produzindo carvão, forçosamente com esse apago, então ele está fazendo um ato proibido. Então, é proibido pela Torá e não apague. Mesmo se está na rua, as pessoas têm risco de se machucar. Com relação ao outro ponto da Vashelomit Kaven, como no caso do vinho, o Kohen jogando um pouco de vinho no fogo, pode ser que ele nem vai apagar nada. E mesmo se ele apagar, ele não quer apagar. A intenção dele é jogar gotas bem pequenas que nem vão apagar nada. Nesse caso, Shmuel vai como Rabi Shimon. Então são dois conceitos diferentes, não tem uma contradição entre os dois. Amaravuna faravuna. Nesachim shenitmeu, oselaem ha'alacha bifnei atzma, besorfam. Se nesachim, como farinha, como azeite, vinho, se impurificaram no Beit HaMikdash, não podem ser sacrificados. Então, quando tem que fazer uma fogueira, independente das outras, tem que fazer uma fogueira no chão da Azara, para queimar esses nesachim. משום שנאמר בקודש באש תסרב, או פסוק ג'יס כי נסכים כיסים פוריפיקנו תן כסקימדוס דנטרו דו בית הנקדש. E o Coelho faz uma fogueira independente das outras para que as pessoas percebam que é proibido sacrificar esses rins impuros. Tenemeach Valabreta também. Hadam ve'ashem ve'menachot ve'esachim. A Breta mencionou o sangue que se impurificou. Ou o azeite, ou farinha, ou os nesachim de azeite com vinho ou água em Sukkot. Shiritu que se impurificaram. Selaim ha'arachah bifnei atzman ve'sorfam. A mesma lei. אמר שמואל לרב חנה בגדתא, פנו שמואל לרב חנה בגדתא, הייתי לי בעשרה, ואם הלך כמיו, נסכים שנטמאו עושה להם מערכה מפני עצמם ושורפם. פנו שמואל פרעושה לרב חנה בגדתא, טרגה דייס פסואס, כי תשמר כדג'בוגה ומלא, אס עלי, וכוין פייז מפוגר אינדפנית של הזוטרס, פרקים אייס נסכים כסיים פוריפיקר. הדרן הלך כל התדיר, ברוך השם תראו פרק על התדיר פירמיזה תודוס, קומסמו זמאים בפרק דם החטאת. Que vai ser dada às 10 o sangue do Hatat, entre outras coisas. O que acontece se a roupa do Coen se sujou com o sangue do sacrifício que ele tem que fazer? Com muito mais uma vez. Amém.